mais um podcast, hoje com um convidado que nos deixa com muita alegria, dispensa apresentações. Estamos a falar de Paulo Laureano, um dos grandes produtores que temos em Portugal. Olá Paulo, tudo bem?
Olá, tudo ótimo.
Boa, ainda bem. Vamos aqui partir para mais uma grande conversa Castas da Vida. Temos uma regra, Paulo, a conversa é super informal, à vontade. Vamos ter aqui o prazer de acompanhar esta conversa com mais um grande vinho teu.
Uhum.
Enquanto faço aqui o obsequio de abrir esta garrafa para nos acompanhar, vai-nos falando um bocadinho do como é que apareceu o vinho na tua vida, qual é que foi o teu primeiro projeto. Está aqui tudo super curioso em saber isso.
Eu vou ser rápido porque eu já tenho alguma idade e, portanto, a história depois ia se prolongar muito. Mas é muito simples. Eu sou a primeira geração na família no vinho. Eu venho de uma família de militares. Uhum. Acabei por ir estudar agronomia para Évora. E depois a chegada ao vinho acabou também por ser natural. Mas eu confesso que o vinho sempre fez parte do meu dia-a-dia. O vinho em Portugal faz parte da nossa cultura, da nossa maneira de estar. O meu pai é uma pessoa que gosta muito de vinho e que percorria as adegas e discutia vinhos com os amigos. Eu confesso que achava as adegas uns sítios místicos, pareciam um bocadinho umas igrejas, uns sítios um bocadinho distintos, diferentes. Mas também fui aprendendo que os vinhos têm histórias por trás e são coisas muito interessantes que vale a pena descobrir. E quando cheguei, portanto, foi sempre uma coisa importante para mim. Quando eu cheguei ao final do curso em Évora, tinha que decidir sobre uma área para fazer o meu trabalho de final de curso. E de facto conhecia já muitas pessoas do mundo do vinho. O meu padrinho de casamento era naquela altura o responsável pelo Instituto da Vinha e do Vinho em Évora. Eu já tinha tido aulas com o engenheiro Colasso do Rosário, que era o homem da cartucha e tudo isso. Uhum. E tive a sorte de me conseguir integrar no meio daquele grupo. E depois a verdade é que é assim, os vinhos são uma coisa muito especial. Nós, o vinho não é uma coisa que se encarde de ânimo leve. Ou se gosta ou não se gosta, ou se vive ou não se vive. E eu comecei primeiro por fazer o meu trabalho de fim de curso com o Colasso do Rosário, que me abriu as portas do mundo do vinho e que me levou a conhecer muita coisa à volta do mundo do vinho, e eu apaixonei-me rapidamente por isso. Ele percebeu isso também e decidiu convidar-me para ficar com ele a trabalhar na universidade. Havia um projeto de lançar uma cadeira de enologia e de começar a dar mais ênfase à área da enologia, até porque ele já vinha num processo muito importante para a vitivinicultura do Alentejo, que era o projeto da reconversão da vitivinicultura alentejana, e havia essa necessidade também da universidade de ter também uma área mais abrangente na área da enologia. Eu acabei por vir para Lisboa estagiar em microbiologia de vinho, para tornar mais consistente a minha formação. Depois, simultaneamente, tive a sorte também, nestas coisas é preciso ter sorte, abri um curso de pós-graduação na Católica, mas que reunia ao mesmo tempo uma ligação com a Universidade de Charles Sturt, na Austrália. E isso abriu-me um mundo completamente distinto. Depois eu acabei por vir dar aulas para a Universidade em Évora, onde tive durante 10 anos a dar aulas. E uma das coisas que eu dizia sempre aos meus alunos é: se tiverem a oportunidade de viagem, vão lá fora, vejam outras realidades, porque vão servir para duas coisas. Primeiro, para conhecerem coisas diferentes, para aprenderem muito mais, para terem uma perspectiva mais abrangente do que é o mundo do vinho, mas vai servir sobretudo para uma coisa, para vocês valorizarem de uma forma distinta aquilo que nós temos em Portugal. Porque infelizmente nessa altura e ainda hoje, eu acho que nós somos as pessoas que menos valorizamos o vinho que nós temos e a realidade daquilo que é o vinho em Portugal. E portanto, isto foi o meu percurso inicial. A partir de depois comecei a voltar para a universidade, comecei a dar aulas. Isto para dizer que eu, quando saí da universidade, disse que dar aulas era uma coisa que nunca faria na vida. Não se deve fazer estas afirmações absolutas, porque ao fim de um ano e meio eu já estava a dar aulas. E depois, de uma forma natural, começaram a aparecer as consultorias. Os meus primeiros projetos foram a Herdade das Cortiçadas em Évora, a Herdade de Perdigão. Depois surgiu logo o Monchão. E isso foi muito importante, porque o Mochão é, enfim, é uma escola de vida para qualquer pessoa que passe por lá.
Claro.
E ao mesmo tempo também fui desenvolvendo, fui fazendo mais pós-graduações, fui começando a investigar no laboratório, isso tudo, mas sobretudo fui-me enterrando, porque queria, neste mundo do vinho, com muito prazer, porque de facto estava a fazer aquilo que eu mais gostava e as consultorias foram surgindo naturalmente. Em 99, com a minha mulher, decidimos arrancar, bom, verdadeiramente em 98, em 99 foi quando lançámos o primeiro vinho, decidimos arrancar com uma empresa própria. Os enólogos têm às vezes estas maluquices, decidem começar a fazer também os seus próprios vinhos. Pronto, e a coisa foi correndo, e correu de tal forma rápido que em 2000, isto, eu entrei, comecei a dar aulas em 93 na Universidade em Évora, e em 2003... Tive que tomar uma decisão. Eu tinha algumas responsabilidades já dentro da universidade, mas sobretudo tinha uma responsabilidade que para mim era muito importante, que era a área de enologia é muito atrativa e, portanto, muita gente que queria ir para a área de enologia e fazer trabalhos de fim de curso na área de enologia, e obviamente é preciso ter muito tempo disponível para os alunos, e é essa a função de quem está na universidade, e eu comecei a não ter, porque entre as consultorias e a universidade era impossível. Sim. E tive que tomar uma decisão sobre o que é que eu vou fazer. O que eu gosto mesmo muito de fazer é vinho. Acho que o fazer vinho, enfim, dito desta forma, parece uma coisa muito simples, e não é difícil, é uma coisa muito simples, mas envolve muitas componentes atrativas, muitos desafios, e a minha própria empresa naquela altura já começava a ter uma dimensão grande. Eu fazia muitas consultorias em Portugal e os meus vinhos não eram muito vendidos em Portugal, mas exportavam-se bastante. E era preciso também arranjar, ampliar um pouco a área de produção, e era preciso encontrar um sítio que tivesse muito a ver com aquilo que era a nossa filosofia de trabalho e tudo isso. Portanto, em 2003 eu saí, dediquei-me ao meu projeto de uma forma mais forte, também acabei depois por reduzir muito as consultorias que tinha naquela altura, ainda fiquei com bastantes, mas reduzi bastante, muito. E em 2006, então, há a mudança. Nós começámos com uma vinha pequena em Évora, que ainda hoje temos, que é uma vinha que hoje está numa condição biológica, uma vinha orgânica. Mas nós procurávamos um sítio onde pudéssemos fazer vinhos com aquilo que nós procuramos: identidade, diversidade, em que a tecnologia de vinificação tenha que ser o mais simples possível, porque aquilo que traduz os vinhos são, de facto, os fatores do terroir. Que é isso que nos encanta, é trabalhar em terroirs que possam dar identidade, personalidade aos vinhos, e portanto era preciso encontrar isso, e encontramos em 2006 num sítio que eu gosto muito, no Alentejo, e isso permitiu-nos também acentuar a outra base de trabalho da empresa, que basicamente os vinhos que nós fazemos na Paulo Laureano Vinhos têm duas bases muito simples, mas que são importantes, que é procurar terroirs de excelência, se há cá coisas de excelência, mas terroirs que possam produzir vinhos de grande qualidade, personalidade e identidade, e apostar nas castas portuguesas. Porquê? Porque eu tive a sorte, enquanto estive na universidade, de poder conhecer muitas castas portuguesas. A Universidade de Évora e a equipa do Engenheiro Colasso de Rosário todos os anos faziam um número imenso de microvinificações de diferentes castas, não só do Alentejo, mas de fora do Alentejo. E isso deu-me um conhecimento imenso sobre as castas portuguesas e permitiu-me sobretudo ver uma coisa: nós somos um país desse ponto de vista único. Há países que também têm grandes coleções de castas autóctones, mas nenhum país com a dimensão que nós temos tem a coleção de castas autóctones e a diversidade de castas autóctones, e mais ainda, a ligação dessas castas aos vinhos locais, às pessoas, às tradições. Isso eu acho que é uma coisa importantíssima para os vinhos em Portugal e que nós temos que explorar cada vez mais. Nós somos um país pequeno, precisamos ter argumentos que nos diferenciem em termos de mercado, e portanto as castas portuguesas são esse grande ponto-chave. É claro que nós podemos fazer em Portugal tudo aquilo que quisermos, temos um clima extraordinário para produzir vinhos e as pessoas devem ser criativas. Agora, eu entendo, quando nós temos uma coleção de castas como nós temos em Portugal, enquanto nós não as explorarmos à exaustão, não devemos deixar de o fazer. E pronto, e é este o meu percurso todo.
Maravilha.
Basicamente é isto, e é isso que continuamos a fazer hoje. Obviamente, core business é Alentejo e é Vidigueira, que acabei por não dizer.
Já lá ia.
Mas a Vidigueira, de facto, é um sítio único e diferente. É. Não é melhor que os outros, é único e diferente em termos de Alentejo, mas há mais alguns também. Uhum. E pronto, e nós acabámos por ter a nossa adega na Vidigueira. Eu costumo dizer que sou um alentejano transversal, porque verdadeiramente eu não nasci no Alentejo, nasci em Lisboa porque era um bebé difícil, mas depois fui imediatamente para o Alentejo e considero-me de Alter do Chão, no norte alentejano. Vim estudar para Évora, onde tenho casa e onde tenho muitas ligações e onde continuo a viver uma parte do meu tempo com um imenso prazer. E acabei por ir parar à Vidigueira, onde 9 meses antes de eu nascer os meus pais viviam. Portanto, acabou por ser uma história gira. E como eu acho que os vinhos são histórias...
Sem dúvida.
Portanto, isto é tudo aquilo que está por trás do meu breve percurso.
É isso, Paulo. Uma excelente introdução. Se eu tinha certeza que esta conversa ia correr bem, agora não tenho a menor das dúvidas. Então, enólogo, professor, empresário, isto só pode vir a correr bem hoje. Tocaste aí num ponto-chave na tua excelente introdução. Há bocado contávamos aqui os dois em off a falar, eu comentava-te que grande parte das férias que eu fazia em família era em prol do vinho, ou à volta do vinho, e disseste que nós próprios devíamos, eu diria que não é vender, mas é falar ou apresentar de uma forma, ou explorar até melhor, se quisermos usar a expressão, os vinhos portugueses. Eu não tenho a menor das dúvidas desse tema, acho que o fazes de uma forma exemplar. O que nós temos é único. Num território tão pequenino, com tanta qualidade, com tantos enólogos, com tanta qualidade também, que acho mesmo, e arrisco-me a dizer, que está na altura de nos pormos em biquinhos de pés e mostrar de facto o que é o vinho português.
É verdade, mas nós temos um problema, infelizmente, até podia ser que fosse só com o vinho, mas não é, um bocadinho transversal a nós portugueses. Nós somos uns especialistas em falar mal sobre aquilo que fazemos mal, mas temos imensa dificuldade em falar bem sobre aquilo que fazemos bem. Nós fazemos muitas coisas bem e os nossos vinhos de facto são vinhos extraordinários, são vinhos diferentes, mas se nós não formos os primeiros a valorizá-los, dificilmente nós vamos conseguir chegar ao ponto que queremos. E hoje, verdadeiramente, até agora, a maior parte das valorizações acabam por vir do exterior. É preciso alguém no exterior que diga, como alguém que escreveu na Wine Spectator aqui há 2 ou 3 anos, que os vinhos mais excitantes do mundo eram os portugueses, para depois começar a falar sobre isso. Mas, de facto, essa história está aqui há centenas sim, sim, de anos e nós temos que saber valorizar, porque é muito importante e não podemos perder aquilo que está por trás de cada um dos nossos vinhos, das nossas regiões. Perceber, nós às vezes falamos encantados, e é verdade, dos terroirs de França, de Itália, até de Espanha e agora já do Novo Mundo, e esquecemos que nós em Portugal temos terroirs, ou como dizia alguém aqui em Portugal há uns anos atrás, temos terrunhos. Talvez o terrunho, e é verdade, mas a palavra existe, o terrunho não é tão elegante como terroir, mas a verdade é que temos sítios com condições de solo, com condições de clima e depois com castas adaptadas a essas condições, que produzem vinhos extraordinários um bocadinho pelo país todo. E nós temos que os valorizar. E nós às vezes falamos muito sobre os sítios, mas não o que eu às vezes me deixa um pouco triste é que estamos a falar sobre coisas que eu percebo que às vezes não temos a mínima ideia do que é que estamos a falar. Eu vou-te dar um exemplo. Um dos sítios onde nós fazemos vinhos também é nos Açores, na Ilha do Pico. Hoje começou-se a falar muito mais sobre o Pico, sobre os Açores e tudo isto, mas aquilo que eu me tenho apercebido, e eu faço consultoria no Pico há mais de 20 anos, aquilo que eu me apercebo é que às vezes as pessoas só percebem realmente o que é o Pico e o difícil que é produzir no Pico e as diferenças e o porquê das diferenças do vinho do Pico quando põem o pé em cima da lava e vão aos corrais e percebem como aquilo de facto é um mundo único, diferente. E podem dizer, sim, há coisas semelhantes em Espanha, nas Ilhas Espanholas também, até Cabo Verde. Não há nada igual àquilo que se faz no Pico. Aquela dimensão de corrais e de corraletas é uma coisa impressionante. E quando se chega de avião, então é mais impressionante é ver tudo aquilo. Mas nós temos mais coisas assim em Portugal. Temos imensos vinhos, imensos sítios, imensos locais com histórias muito interessantes. E nós temos que as valorizar mais. Isso é fundamental para nós podermos colocar os vinhos portugueses num patamar que lhes é devido. E nem sequer é pôr-nos em bicos dos pés. É de facto colocar-nos no sítio que nos é devido. Porque nós temos isso. Somos um país, desse ponto de vista, riquíssimo. Com uma diversidade que não é difícil encontrar no sítio. E isso temos que valorizar, nós temos que batalhar muito nisso. Pronto, eu vou continuar a fazê-lo, se calhar.
Eu vou-te ajudar. Vou-te ajudar a batalhar. Aqui um parceiro,
mas é muito importante, porque eu acho que os vinhos portugueses precisam disso também, até por uma questão de sobrevivência em termos de futuro, porque é verdade que nós hoje em dia, e a exportação é fundamental para os vinhos, mas é verdade que nós somos muito mais visíveis em termos de exportação, estamos muito mais presentes, mas continuamos a vender vinhos, na sua maioria, com um preço médio muito baixo.
Baixíssimo.
E isso pode pôr a breve trecho o setor em causa. Podes-me dizer, bom, mas não põe se calhar os grandes players que vendem em grandes quantidades. Sim, mas isso só por si não traduz aquilo que é a riqueza e a diversidade dos vinhos em Portugal. E, portanto, o que nós temos que tentar fazer é preservar essa riqueza e diversidade. E para que isso aconteça, nós precisamos de fazer com que o vinho português tenha um valor de mercado mais acima que merece, e não vamos deixar de ser competitivos por isso. Nós conseguimos fazer vinhos com um bom preço, mesmo que façamos subir o preço mais ou até bastante em termos de futuro. Mas isso é fundamental. Mas para se fazer isso, nós temos que nos valorizar. E isso é fundamental, e nós temos tudo. Portanto, precisamos é de fazer.
Vamos fazer, não há a menor dúvida. Olha, cometi aqui uma grande gafe no início desta conversa, que é abrir aqui o teu grande vinho. Não vamos falar já dele, porque vamos reservar essa surpresa para o fim da nossa conversa.
Muito bem.
Eu já vou partir quase para o segundo copo. Vou-te só pedir exatamente esse favor que me acompanhes.
Sim, sim, os vinhos são para partilhar com os amigos.
Exatamente, é isso mesmo. E arrisco-me a dizer então que a região preferida para trabalhar os vinhos é o Alentejo. Quer dizer, quem ouviu aqui esta tua introdução...
Eu sou alentejano, claro. E portanto eu gosto muito do Alentejo, vivo o Alentejo de uma maneira muito especial, mas sou uma pessoa que não gosta de... verdades muito absolutas, ou seja, se tu me perguntares qual é o teu melhor vinho, eu digo, vou fazer uma listagem nos 200 ou 300 e depois digo-te, porque de facto acho que é impossível eu dizer qual é o meu melhor vinho, assim, também é impossível dizer qual é o livro que eu mais gosto, eu tenho muitos, filmes, por aí fora, mas acho que no vinho há coisas extraordinárias e em Portugal há muitos sítios onde se produzem vinhos muito bons. Sim, eu sou alentejano, o meu core business é no Alentejo, adoro a região da Vidigueira, assim como adoro outras regiões alentejanas, mas o Alentejo em si é uma grande região. Acho que o Douro também é uma coisa extraordinária, nós também fazemos vinhos em Bucelas, eu acho que os vinhos do termo histórico de Lisboa, que entretanto agora se perderam um bocadinho neste mundo que é a região de Lisboa, mas os vinhos históricos do termo de Lisboa, ou seja, Bucelas, Colares e Carcavelos, são coisas extraordinárias, com histórias extraordinárias por trás. Portanto, eu gosto que o vinho me dê prazer. E o que é dar prazer a um vinho? Para mim, um vinho dar-me prazer é contar-me uma história aliciante, deixar-me com vontade de descobrir onde é que ele é feito e porque é que tem aquelas características e tudo o que o rodeia, porque eu acho que o vinho também, nós temos que olhar para o vinho como um fator cultural, porque ele depois arrasta-nos para tudo que está à volta, para a gastronomia, que é sempre o mais óbvio, que está logo ao lado, mas para tudo o resto, para a paisagem, para a cultura, para as tradições, para tudo. E isso é os vinhos que nos conseguem arrastar de uma forma mais atrativa para tudo isso, para mim são de facto os melhores prazeres. Isto para dizer, de facto, sou alentejano e gosto muito de Alentejo, mas também continuo a descobrir muitas coisas pelas diferentes regiões portuguesas que me encantam e que são de facto muito atrativas.
É verdade. 10 anos na Universidade de Évora, quer dizer, é muito tempo, certamente passaram muitos desta nova geração de enólogos pelas mãos.
Passaram alguns, é verdade, passaram. Sobretudo, eu ia dizer que sobretudo trabalham no Alentejo, mas não é verdade. Passaram vários. E hoje há muitos deles que são excelentes enólogos e não o devem, a mim não o devem de certeza. Devem-no a ter conseguido adquirir uma coisa que eu acho que é importantíssimo, que é ter a capacidade de pensar quando nós fazemos vinho e perceber o que é que faz a diferença, pensar pela nossa própria cabeça. E pensar que nós temos que entender os fatores de qualidade do vinho, que são poucos, quer dizer, não são assim tantos como isso, é o solo, é o clima e são as castas, e é potencializar isso. E assim, eu quando entro numa adega e vejo muita tecnologia, fico sempre um bocadinho assustado, porque se há muita tecnologia é porque as uvas à entrada não terão a qualidade que a gente precisa que eles tenham. E portanto, que eu acho que nós temos que trabalhar bastante, e isso aí é um caminho longuíssimo. E todos, agora todos os anos, todos os dias, diria eu, estão a aparecer novas ferramentas. É a área da viticultura, porque aí podemos potencializar ainda muito, muito aquilo que é a qualidade intrínseca que está por trás das, das nossas castas.
E achas que esta nova geração de enólogos, ou seja, consegue fazer aqui um cruzamento com a antiga geração? Há uma disrupção ou há uma ligação? Como é que tu vês esta nova, geração?
É muito mais fácil para eles do que foi, por exemplo, para a minha geração.
Claro.
Porque isto não é nenhuma queixa, mas
não, exato.
O mundo do vinho é um mundo um bocado, ou era, hoje se calhar já não é tanto, mas era um mundo muito conservador, onde a chegada de pessoas novas era sempre vista com algum olhar de desconfiança, e enfim, e nem sempre era fácil o entrosamento. E nós tínhamos que mostrar que éramos bons para nos deixarem entrosar, o que também não era mau todo.
Exatamente, um bom crivo.
Mas eu acho que hoje as pessoas da enologia são cada vez mais profissionais. Não quer dizer que os antigos não fossem, mas hoje as ferramentas que nós temos à nossa disposição são cada vez mais, e isso permite-nos um melhor entrosamento. E acho que não há hoje tantas diferenças entre quem já está, como eu estou, há muitos anos na área de enologia, ou quem está a chegar agora. Eu acho que a nossa visão é muito próxima. Aliás, sobretudo para pessoas como eu que fazem consultoria, nós temos de estar up to date com tudo o que está a sair e que está de novo no mercado, para podermos estar sempre disponíveis para tentar resolver os problemas dos clientes que eventualmente ainda temos. E portanto isso aproxima-nos todos, e até porque hoje vivemos num mundo global e é muito fácil ter tudo isso. Agora há uma coisa que é gira, mas eu revejo-me um bocadinho neles. Os novos enólogos, e há alguns enólogos residentes nas adegas onde eu dou consultoria, e às vezes o que eu percebo é que eles vêm com a mesma fugacidade que nós vinhamos, querem fazer, testar tudo, fazer coisas, e depois, mas eu ao princípio tinha a tentação de lhes dizer não, vejam bem, se forem por aqui é mais, mas já percebi que não, é preciso vivenciar aquelas coisas todas, e depois nós aprendemos que de facto depois qual é o caminho para onde queremos ir. Mas todos nós temos, porque este é um mundo muito interessante, tens muitas coisas que podes testar, fazer os lotes que podes fazer, as castas que podes fazer, enfim, tudo o que hoje em dia está à mão de semear de um enólogo. Mas depois o que é muito importante é encontrar a linha. E eu, o que eu costumo dizer, às vezes quando me perguntam, eu diria que o enólogo, houve uma altura que talvez até tenha tido um, não é um papel demasiado evidente, não é isso que eu quero dizer, mas se calhar demasiado interventivo. Eu acho que o grande desafio que os enólogos têm hoje é serem quase como árbitros de futebol. Para serem bons têm que passar despercebidos. O que é que eu quero dizer com isto? O enólogo não precisa de se perceber muito no vinho, porque se tu acreditas que o vinho é um produto de terroir, o que tu tens que encontrar no vinho são as características daquele terroir, o que é que aquele sol, aquele clima, aquelas castas te vão impor no teu vinho. E o enólogo tem que saber deixar que isso se evidencie da melhor forma. Não transformar vinho em Coca-Cola. Porque, enfim, nós sabemos que com muita tecnologia... Eu gosto de Coca-Cola, mas eu sei que ela é igual um bocadinho por todo o mundo. Mas não é isso que eu estou à espera, claro, do vinho. E, portanto, acho que esse é um desafio que é importante. E que às vezes é difícil, mas que é importante e dá mais trabalho do que utilizar a tecnologia. Que é deixar os fatores de qualidade virem ao de cima e mostrarem-se nos vinhos. Acho que esse é o grande desafio que os enólogos têm e que devem de facto tentar explorar ao máximo.
Claro, mantendo aqui esta conversa das gerações e tocando um bocadinho no castas, uma das linhas que nós temos é o nosso clube castas, que assenta em dois pontos essenciais: histórias sobre o vinho e os pequenos médios produtores que tão bom vinho fazem por este Portugal fora, quer dizer, que tu tão bem foste explicando ao longo da nossa conversa. Como é que tu vês os clubes online?
Confesso que hoje, de uma maneira diferente, porque eu acho que mais tarde ou mais cedo os clubes iriam ter uma importância grande, mas enfim, os clubes acho que têm que fazer uma coisa que é muito importante, que é não podem deixar de ter vinhos com uma boa história que seja consistente. O que é que eu quero dizer com isto? Os clubes têm que ir de facto à procura dos vinhos que possam ser encantadores, mas que depois de repente não se desmoronem no meio disto tudo. Ou seja, eu quando olho para um vinho, quero ver o produtor, quero ver o local onde é produzido, as razões porque é que tem aquelas histórias e tudo isso, e eu acho que os clubes podem levar isso de uma forma mais incisiva junto das pessoas que compram os vinhos. Podem construir os conteúdos, como hoje se diz, de uma forma muito mais precisa. E não precisam de se esconder por trás de um rótulo a dizer grandes vinhos de grandes produtores, mas depois a coisa não diz muito. E isso era uma realidade dos clubes há uns anos atrás. Da maior parte, não de todos, mas de uma parte. E portanto eu acho que os clubes hoje, nas circunstâncias que estamos e da forma como as pessoas olham para os diferentes produtos, podem ser extremamente interessantes e muito importantes para fazer uma divulgação clara daquilo que eu estava a falar inicialmente, de uma história consistente, diferente, mas que seja encantadora e que não se esgote na garrafa, não é? Eu acho que o clube tem que potencializar também tudo aquilo que o vinho pode dar, e eu acho que isso é mais fácil, porque a grande questão é que nós deixamos de ter uma série, o clube não tem uma série de intermediários no meio que vão cortando pedaços à história, não é? É verdade, não é porque de uma forma prejudicial, às vezes porque queiram, mas é porque acontece. São tantos agentes a tocar no vinho até chegar ao consumidor final, que às vezes quando chega ao consumidor final a história que o produtor mais pequeno lá atrás tinha já se perdeu um pouco. Eu acho que desse ponto de vista os clubes podem ter um papel extremamente importante.
E depois
também, desculpa, mas só dizer-te uma coisa, os clubes também, é assim, as lojas online dos produtores são interessantes, é verdade que sim, mas as lojas online dos produtores só vendem os vinhos daquele produtor.
Claro.
E aquilo que o clube consegue fazer é dar, é oferecer aos seus sócios múltiplas ofertas com múltiplas histórias, e isso torna os clubes ainda mais interessantes.
Exatamente. Tocaste aí num ponto que é a ligar o produtor ao cliente final de uma forma precisa, não é? E aí que entra a vossa história. Sim. E é isso que faz toda a diferença. E nós, Castas, esse é o nosso grande objetivo. Se um dia conseguimos fazê-lo de uma forma exemplar, que é agarrar no produtor e conseguir falar com o cliente final de uma forma sistemática e diária, eu diria que dou-me por muito, muito, muito satisfeito. Fica só mesmo a faltar conseguir um dia produzir vinho também, mas pronto, isso são outros 500, é mais uma vertente pessoal.
Isso também é fácil, é arranjar o sítio correto e as castas corretas.
Exatamente. Pronto. Olha, estamos aqui, se estivéssemos num sítio mega profissional, diria que estamos aqui a dizer ao ouvido que já vamos com algum tempo.
Pois, os vinhos.
Mas isto está a ser tão boa esta conversa que.
Os vinhos são daquele. Eu acho que é o vinho. Não é o nosso caso.
Para a próxima, eu vou-te pedir para trazer uma garrafa Magnum, está bem? Que podemos ficar aqui.
Mas eu ia dizer que o vinho é das poucas bebidas em que nós podemos falar muito tempo sem o beber. Não é o nosso caso.
Exatamente.
Mas não, pode acontecer.
Não há tempo para a conversa. Há garrafas limitadas. Se não houvesse limite de garrafas, era mais fácil.
Significa que há sempre mais conversas que a gente possa ter à volta de tudo isto.
Exatamente. Olha, já deste aqui a tua opinião sobre o clube. Muito obrigado. Tanta história, quer dizer, tanto percurso pelo vinho, leva-me aqui a fazer uma pergunta clichê. Que amigos é que o vinho te trouxe?
Há muitos, a maior parte dos meus amigos, bom, confesso que há amigos que vêm atrás ainda do liceu, não são muitos, e é curioso que os descobri alguns deles há pouco tempo, e também através do vinho, mas a maior parte dos amigos que eu tenho consegui-os com o vinho, e nem todos são, não são produtores,
claro,
são, não, mas é a garrafa à frente, em cima da mesa, e as conversas, e aquilo, porque o vinho de facto faz com que seja muito mais fácil estabelecer estas relações e tudo isso. E sim, é verdade, pensando bem, eu acho que a minha mulher me vai matar por causa disto, mas pensando bem, a maior parte dos nossos amigos tem a ver com o vinho. É verdade que sim.
Mas eu digo que não é por se matar, isso é bom, quer dizer.
Não, porque eu posso me estar a esquecer de alguns, e há alguns que não têm a ver com o vinho.
Pronto, eu confessei que há bocado que fazia as férias
familiares. Mas a maior parte tem a ver com o vinho, e o vinho é um... algo que aglutina as pessoas e que faz com que, sem ser para beber vinho, nós possamos fazer muitas coisas à claro. Volta do vinho, isso é verdade.
Lembro-me de uma história quando comecei a namorar, que hoje em dia é a minha mulher, e aquelas clássicas, agora vamos jantar com não sei quem para te apresentar e tal, e fiz sempre a mesma pergunta, mas bebem vinho? Quase como uma triagem, se não beber não vou, não vale a pena.
Sim,
pronto, tive a sorte de todos.
Há aqueles que não bebem, que a gente depois convence a beber mais tarde ou mais cedo, até quando lhe apresentamos o vinho certo, eles descobrem que afinal não andavam a perder muita coisa.
Exatamente, temos que fazer um trabalho pedagógico junto das pessoas, que é importante. Claro, uma questão de valores. Olha, agora aqui a grande questão. No nosso próximo edição do Clube, vamos contar com um vinho que vamos fazer em parceria contigo, é um vinho que é teu, que nos deixa com, eu diria, com uma honra muito grande. Começo já por te agradecer, acreditares no projeto, aceitares fazer este lote connosco. Eu não o apresentei no início da nossa conversa de propósito, e tens neste momento os holofotes todos em cima de ti para nos apresentar este vinho que vai ser o vinho em parceria com o Vinho Castas, em parceria com o Paulo Laureano.
Eu acho que vocês não sabem onde é que se vão meter, mas pronto. Não, eu acho que o interessante é que o vinho tem que nos deixar confortáveis a todos, e aquilo que eu tentei escolher foi um vinho que traduzisse muito daquilo que nós acreditamos, mas que ao mesmo tempo fosse um vinho prazeroso, amplo, fácil de as pessoas poderem gostar dele, mas que não deixasse ter um caráter de desafio, que eu acho que é marcante. O que nós temos aqui é um lote onde predomina claramente a casta Trincadeira. Estamos a falar de um vinho alentejano, da região da Vidigueira, de uma colheita que já tem há alguns anos, 2015, também para provar que os vinhos alentejanos são vinhos que podem durar muito tempo, que têm um perfil de longevidade bastante atrativo também. Basta nós sabermos escolher as castas que queremos para ele. Isto é um vinho que tem uma grande predominância de Trincadeira. A Trincadeira, hoje em dia, sobretudo com as alterações climatéricas, está a demonstrar porque é que na primeira metade do século XX era uma das primeiras castas, ou uma das castas principais dos vinhos históricos do Alentejo, porque ela de facto tem uma grande resistência às temperaturas elevadas, consegue manter uma boa acidez, uma boa estrutura de taninos, e depois, desde que seja bem conduzida em termos de vinha, que isso é uma coisa fundamental, porque estas castas são sempre um bocadinho primadonas em termos de vinha, mas desde que nós aprendamos a conduzi-las corretamente, conseguimos normalmente tirar aquilo que queremos dela. E portanto tem um aroma que faz lembrar muito um pimentão vermelho maduro, muita especiaria, e às vezes até algumas flores mais doces, né, quando se tem uma boa maturação. Mas sobretudo uma coisa que distingue bem a Trincadeira é a sua frescura e a sua estrutura de taninos. Depois conjugamos aqui um bocadinho com o Alicante Bouché. Agora tu podias perguntar, mas então e o Alicante Bouché é uma casta portuguesa? E eu diria que sim, mas com uma ressalva. Apesar de ter nascido em França, o Alicante Bouché hoje, eu diria que nem é sequer uma casta portuguesa, é uma casta alentejana. E porquê? Porque o Alicante Bouché, para ter um verdadeiro caráter enológico de excelência, precisa de duas coisas que em Portugal só se consegue encontrar no Alentejo: um grande número de horas de sol e temperaturas muito elevadas. Porquê? Porque o Alicante Bouché tem um ciclo muito largo, é a primeira casta a abrolhar nas vinhas, é a última que nós colhemos e, portanto, precisa destas condições para dar grandes vinhos. O Alicante Bouché, aqui neste vinho, vem dar aqui umas notas de menta, vem dar aqui umas notas também de mais especiaria ainda, mas depois tem uma cor e uma estrutura que vão dar muita longevidade ao vinho. Há aqui uma pequenina quantidade de aragonês, porque o aragonês é uma casta que normalmente está associada a vinhos no Alentejo que nós bebemos mais rápido.
Certo.
Mas tem aqui uma pequena quantidade para tornar mais exótico o aroma. Dar aqui umas ameixas, umas coisas diferentes. O vinho estagiou em barricas de carvalho francês durante 18 meses. Mas para nós a barrica nunca pode ser a coisa mais importante no vinho, portanto há aqui umas notas de tosta, de café verde, mas aquilo que se nota de facto bastante é a parte aromática das três castas. Há aqui umas notas também que a mim me fazem lembrar carpaccio de carne. Isto é a mineralidade do sol de xisto da Vidigueira, que faz com que de facto o vinho ainda seja mais exuberante. E depois tem aqui um conjunto de taninos sólido, É um vinho de 2015 que eu acho que nós bebemos com imenso prazer nesta altura, mas eu tenho a certeza que vamos continuar a beber nos próximos 5, 10 anos, conservado em condições ideais, sem grandes problemas. Portanto, é isto que vocês vão ter para desafiar. Exatamente. Os vossos...
E que vinho, estamos aqui a saber tão bem.
Portanto, vai ser um Paulo Laureano feito para o Castas.
E muito obrigado por isso. Bem, resumindo então o nosso vinho, quer dizer que vamos ter um vinho com uma casta primadona, uma casta teimosa
e uma casta mais suave, mas mesmo assim é uma casta...
dar algum equilíbrio aos dois.
Mas repara, mesmo assim o aragonês é uma casta de amor-ódio.
Temos aqui.
Mesmo assim o aragonês é uma casta de amor-ódio, porque o aragonês é muito sensível ao... Mas é num país todo, não é só no Alentejo. É uma casta muito sensível às temperaturas. E se nós não acolhemos na altura correta, normalmente a acidez cai muito e o pH sobe demasiado e perde-se um bocadinho os equilíbrios. Portanto, todas elas têm o seu desafio, mas acho que é isto que é interessante. E por isso é que eu digo que o trabalho nas vinhas, o terroir, conhecer isto tudo, é claramente o grande desafio que nós temos. E todos os dias nós estamos a conhecer coisas novas. Eu comprei estas vinhas, ou a família comprou estas vinhas na Vidigueira em 2006... E ainda hoje nós continuamos a descobrir coisas novas e a aprender coisas novas e a perceber que há coisas que nós podemos fazer de forma distinta e diferente. E isso, de facto, é o grande desafio. É por aí que temos que ir.
É isso mesmo. Está aqui um grande, grande vinho. Antes de terminarmos a nossa conversa, confesso que estou quase a ligar para um restaurante a marcar uma mesa só para continuarmos os dois aqui em off. Mas antes de terminarmos, e estavas agora a falar disso, tantos anos de experiência, ainda te desafia o vinho?
Sim, senão já tinha parado, porque não, continuo a ter desafios cada vez mais interessantes e diferentes. Nós hoje em dia não fazemos só já vinhos no Alentejo, fazemos nos Açores, fazemos nos Verdes, na região dos vinhos verdes, que é uma região aliciante também extraordinária.
É do melhor que é.
Em Bucelas, que eu considero uma coisa extraordinária e muito pouco explorada ainda a sério, que valia a... Tem que ser e vai com certeza voltar à ribalta mais tarde ou mais cedo. Mas ainda há outros sítios muito aliciantes onde eu quero fazer vinho e de facto descobrir coisas novas. Portanto, os desafios continuam. Eu acho que isso também é a grande questão no mundo dos vinhos. Nunca nada está pronto. Nós temos sempre qualquer coisa a mais que podemos fazer e descobrir. E é por isso que eu acho que a aposta nas castas portuguesas é muito importante. Nós de facto não sabemos ainda nem da missa à metade, passa a expressão, sobre cada uma das castas e sobre como é que elas se comportam em diferentes terroirs, em diferentes exposições, e isso é um trabalho que temos que continuar a fazer todos os dias.
Claro, fazes de uma forma exemplar.
Há mais gente a fazer isso, não, claro. Há muita gente. Eu acho que faço porque gosto muito e porque acredito verdadeiramente que as castas portuguesas são o nosso key point em termos de desenvolvimento dos vinhos em Portugal e que nós não podemos de forma alguma perder estas castas e já perdemos algumas e portanto há que preservá-las e garantir que elas de facto são o suporte da nossa diferenciação.
É isso mesmo. Vou-te só pedir duas coisas antes de acabarmos a nossa conversa. Uma é que continuas com essa paixão no mundo dos vinhos e duas é vamos deixar já uma data fechada para irmos jantar, porque aí eu não vou abdicar, que é para estarmos sem tempo limite para a conversa.
Vamos com certeza e vamos provar uma série de castas diferentes para ver.
Sejam elas teimosas, primadonas, o que elas forem. Exatamente. Olha, Paulo, muito, muito obrigado. Foi um prazer enorme. Não nos vamos despedir sem o nosso grande e famoso brinde. Portanto, vamos fazer aqui o nosso brinde.
Vamos aí.
A ti, às tuas histórias e ao nosso vinho que vem. Mais obrigado.
E sobretudo a nós, ao Castas e aos vinhos, que são as coisas que nos motivam para isto tudo.
É, exatamente. Muito obrigado. A todos os que estão lá em casa, um abraço e boas provas.
Obrigado, bebam bons vinhos.
Exatamente.